final de semana eu não estive aqui porque a gente estava no retiro, mas eu fiquei sabendo de tudo o que aconteceu. Eu lembro que o versículo foi: não apagueis o Espírito Santo, ou a obra do Espírito. Vocês lembram, né? Vocês estavam aqui. Então, seguindo essa série, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mordomia. Essa palavra é uma palavra estranha. Eu mesma fui estudar um pouquinho antes de falar. E ela tem um pouco a ver com dinheiro, com finanças, com bens e riquezas, mas ela não é só sobre isso, tá? Então, antes de começar a falar sobre isso, queria que você curvasse a sua cabeça. Vamos orar. Pai, muito obrigada por estar aqui hoje com os meus irmãos. Obrigada, Deus, porque eu sei que é o Senhor quem opera tudo em todos, Deus. Eu oro pedindo que nesse momento, Pai, a gente possa se esvaziar da gente, Deus. Daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente acredita. Para que a gente possa ouvir, Deus, aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor pensa sobre nós, sobre as nossas vidas. Deus, eu sei que a Tua palavra, ela é fiel. E eu sei que o Senhor pode fazer coisas novas aqui hoje. E que o Senhor comece em mim, Deus. Essa é a minha oração. Amém? Amém. Então, vamos lá. Como eu falei, a gente pensa em dinheiro, em bens e posses. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E eu fiquei a semana inteira pensando, meu Deus, quem sou eu para falar sobre dinheiro? Eu não sei se já aconteceu com vocês alguma vez isso. Ah, eu vou falar sobre tal coisa, e daí a gente pensa, não, mas será que eu posso falar sobre isso? E daí eu pensei isso bastante e vim mesmo assim. Lembrei que, gente, eu trabalhei no banco 11 anos, faz uns 7 meses que eu estou trabalhando na cooperativa. Então eu sei um pouquinho sobre o mercado financeiro. E fora isso, também já usei todas as linhas de crédito, cartão de crédito. Então, eu estou credenciada para falar sobre dinheiro e talvez vocês se identifiquem comigo, né? Então, é isso. Algumas linhas eu não utilizei ainda, mas se der tempo ainda nessa vida, eu posso usar. Se for bom, vai dar certo. E é isso. Então, eu não sou nenhuma expert no assunto financeiro. Tenho algumas noções básicas de economia e finanças. Não tenho uma receita milagrosa. Nossa, hoje aprendi um negócio super massa de dinheiro. Não, não vai sair daqui rico. Que pena. Mas a gente vai falar sobre isso para a gente entender o que, que Deus pensa sobre isso. Também vou dizer toda a verdade sobre o que Deus pensa. Imagina quem é Deus, quem sou eu. Não, mas é um pouquinho disso, tá? Então, se a gente for pensar... Deixa eu beber uma água, calma. Se a gente for pensar naturalmente, a nossa economia ela é feita de ciclos. Então, existe uma coisa chamada política monetária e sempre vão haver ciclos econômicos. Então, existem momentos na nossa economia brasileira, principalmente, que a gente chama de políticas ou contracionistas ou expansionistas. Então, por exemplo, a gente precisa aquecer a economia. Reduz a taxa de juros. A gente precisa que as pessoas comprem mais, aqueçam isso, aqueça a economia, então reduz a taxa de juros. Mas se a ideia for conter o consumo, a gente vai aumentar a taxa de juros. Isso que o governo tentou fazer, não sei se está funcionando muito bem, cada um faça a sua análise, mas geralmente a nossa economia ela é dividida assim. E é legal pensar nisso, porque em Gênesis, antes de Deus criar o homem, ele cria os tempos, então ele divide lá, é dia e noite. Então, cria as estações, os ciclos. Isso fica legal para a gente compreender que tudo na nossa vida tem um tempo, tem um ciclo. Então, às vezes a gente vai pensar assim, eu estou no momento de ganhar muito dinheiro. Não, estou no momento de administrar o meu dinheiro. Estou no momento que eu não tenho dinheiro. Alguém? Vou casar. Senhor, me ajuda. Então, tudo na nossa vida são ciclos. E é legal entender isso porque a gente acaba não se desesperando ou se preparando melhor. Porque cada momento vai trazer lá um aprendizado, cada momento vai gerar em nós algo novo. Eu pesquisei no Google e tem lá uma referência bem real que diz que mais de 2.000 versículos na Bíblia, eles falam sobre posses, dinheiro e riquezas. Jesus também ensinou sobre esse assunto. Então, o dinheiro, ele afeta diretamente os nossos relacionamentos. Por isso que é importante pensar um pouquinho sobre educação financeira. Porque nosso relacionamento com Deus, com as pessoas que nós amamos, com aquilo que nós compramos, ele é muito importante. E ele afeta realmente o nosso tempo com Deus. Às vezes a gente tá preocupado, vai orar, poxa vida, tem que pagar aquele boleto. Então, assim, isso acaba desviando o nosso foco e tirando a nossa paz. E eu não sei em que fase da vida vocês estão. Todo mundo é jovem aqui, né? Mas o que acontece? Existe uma fase, eu já passei por isso, que a gente fica correndo atrás de muitas coisas. Então, a gente quer ter muitas coisas, que eu quero ser abençoado, eu quero comprar aquilo, eu quero ter aquela outra coisa, eu quero viajar, quero ter um tênis novo. Então, existe essa fase que a gente quer fazer muitas coisas, muitas coisas. A gente fica desesperado. Alguém aqui já passou por isso ou só eu? Ai, tá. Ai. Que bom, tô me sentindo mais calma agora. E esse momento que a gente tá tão preocupado com as coisas desse mundo, e eu vejo que o Instagram às vezes ajuda a gente nisso, porque você vê uma roupa nova, você fala, nossa, eu não tenho uma blusinha dessa. Daí você vê a pessoa indo jantar num lugar, você fala, nossa, também quero jantar nesse lugar. Meu Deus, eu já passei vários restaurantes pra você, né, amor? Espero que você me leve um dia e me convide. Mas às vezes, essa coisa das redes sociais, novas necessidades na gente. E é legal porque eu acredito que isso é o marketing, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, é legal quando a gente se sente bombardeado por tantas informações, tantos desejos, a gente parar e respirar. Eu lembro muito da minha mãe falando, você não é todo mundo. É uma frase terrível, né? Mas assim, tem coisas que funcionam para aquelas pessoas e que não é a nossa realidade. E às vezes a gente está despertando no nosso coração um desejo, uma necessidade que às vezes a gente realmente não precisa, né? Tem coisas que são importantes e eu acredito que Deus nunca deixou nada faltar para nenhum de nós. Mas tem coisas que a gente fica querendo e é só por querer mesmo, porque não vai mudar diretamente a nossa vida, o nosso dia a dia, quem nós somos. Isso nem estava escrito aqui. Enfim. É legal a gente compreender, na verdade, quando a gente tem essa vontade, né, de comprar e consumir e ser, compreender realmente quem nós somos. Porque quando eu entendo quem eu sou, eu acabo não tendo falta de muitas coisas. É interessante isso, porque se você olhar para tudo que você tem, você vai perceber que algumas coisas que você deseja, elas não são necessárias. Eu gosto muito de um texto que está lá em João 1, 12, que diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu acredito que essa é a minha identidade, é a nossa identidade. Eu demorei para perceber isso. Porque, às vezes, a gente acaba tirando os olhos de Deus, olhando para as nossas necessidades, para as nossas circunstâncias, acaba vivendo, às vezes, de uma forma egoísta. E isso acaba escravizando a gente. Porque tudo passa a girar em torno da gente. E nada do que a gente produz na nossa carne pode ser bom. A nossa alma, ela não tem limites para afastar a gente de Deus, de quem Ele é. Toda vez que a gente acredita que a gente precisa de muitas coisas, de muitos bens, muitas riquezas. Eu não estou dizendo que não é bom ter dinheiro, gente, que não é bom ser rico. Um dia eu quero ser. Quero ser rica, rica de coisas, talvez. Se eu para abençoar as pessoas, eu não estou dizendo isso. Eu quero que vocês comprem, que vocês viajem, que vocês conquistem muitas coisas, que vocês realizem muitas coisas, que vocês consigam abençoar muitas pessoas com aquilo que vocês fazem, com aquilo que nós somos. Mas que o nosso coração não esteja nisso. Porque toda vez que a gente confia e precisa defender muito aquilo que a gente tem, aquilo que a gente quer, quando a gente se preocupa demais com as coisas, a gente acaba se cansando. A gente vai ficando ansioso, angustiado. A gente acaba perdendo a nossa alegria ou deixando de se divertir tanto com as coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos. Acaba que a gente está aqui vivendo uma coisa muito massa e você pensa assim, ah não, mas eu queria aquela coisa. E você está perdendo o que está acontecendo aqui agora por não focar no lugar certo. E o que, que isso tem a ver com mordomia? Quando eu entendo que tudo aquilo que eu tenho é de Deus. Então, Deus empresta bens, posses, riquezas, pessoas, até mesmo o tempo. A gente não sabe quando que isso aqui vai acabar. Mas quando a gente entende que a gente está aqui por um tempo e que Deus tem colocado boas coisas nas nossas mãos para administrar. Eu acredito que o teu trabalho é uma coisa especial que Deus colocou nas tuas mãos. Eu acredito que a pessoa que está do teu lado é alguém que Deus colocou para você amar, para ensinar. Eu acredito que tudo aquilo que você tem feito é uma gestão. você pode gerenciar várias coisas mesmo não tendo todas aquelas outras. Então, eu acredito que isso é um privilégio. E quando a gente reconhece que o que a gente tem foi Deus que nos deu, a gente tem um zelo. E a gente acaba sendo grato e acaba cuidando dessas coisas por gratidão e não por preservação. Então, assim, eu cuido da minha casa porque foi Deus que me deu. Eu não cuido da minha casa porque ela é tudo que eu tenho. Não, eu moro nessa casa, ela me serve, ela é útil pra mim, mas é uma casa. Se um dia Deus falar assim, agora você vai ter que vender essa casa ou vai morar em outra casa, você vai falar o quê? Amém, tamo junto, Deus, é isso aí. Então, eu acredito que assim tem que ser com o nosso dinheiro, ele nos serve. Assim precisa ser com o nosso trabalho. O nosso trabalho não é a nossa identidade. É engraçado eu falar isso porque eu acreditei por muito tempo, gente, e é muito tempo mesmo, que eu era o que eu fazia. E é uma coisa que Deus tem desconstruído na minha vida. Ainda não vou dizer assim, olha, eu tô liberta disso, meu Deus. Mas eu vejo Deus tratando meu coração e me ensinando a confiar mais nele nesse sentido, de que nós somos filhos de Deus. E não importa o que nós façamos, desde que a gente faça com excelência. Então, se você, por exemplo, eu sou professora, então seja excelente. Se você é vendedor, venda de forma excelente. Porque você é filho de Deus, não porque isso diz que é você. Isso não limita você. Então, o nosso propósito aqui não é ser abençoado. A gente já foi abençoado. Nós já somos abençoados. A obra da cruz, ela é perfeita. Não tem nada que você possa fazer. Às vezes você pensa assim, não, mas eu tenho que ser aquilo. Eu tenho que ter aquilo. Eu tenho que pregar daquele jeito. Eu tenho que cantar igual a Eula. Não precisa. Você tem que ser você. Não, você tem que ser você dentro daquilo que você faz, do jeito que você faz, porque é nisso que Deus é visto. Tem um versículo que fala que tem uma multiforme graça de Deus. Eu não sei onde está escrito, mas está na Bíblia. Que diz que Deus ele se manifesta de várias formas. E eu acredito nisso. Eu acredito que você, sendo quem você é, da forma que você é, é a forma que Jesus se manifesta na minha vida. Então, quando a gente se relaciona com Deus, a gente é convidado a governar com Ele. E eu acredito que essa é a parte mais difícil, porque a gente aceita Jesus e a gente entende, cara, eu sou salvo, aceitei Jesus, tá tudo certo, já tô dentro. O céu é aqui, tô nele, tá tudo bem. Mas eu acho legal porque se fosse só ser salvo, a gente ia aceitar Jesus e pronto, acabou a nossa vida. Você já foi salvo. Se esse é o objetivo de você estar aqui hoje, relaxa, você já está salvo, está tudo bem. Agora, o convite que Jesus nos faz, e eu acredito muito nisso, é governar em vida. Então, governar é ter uma mente de Cristo para você lidar com as suas emoções, com os seus pensamentos, com as suas escolhas. Isso é governar. E a gente só consegue fazer isso através do Espírito Santo, porque é Ele que vai transformando a nossa mente, o nosso entendimento, fazendo a gente compreender o que Deus diz a respeito daquilo que a gente vive. Amém, gente? Calma, não acabou. Vou tomar água. Então, eu quero, com todas essas ideias, construir três pensamentos que podem nos ajudar de maneira prática a lidar com as nossas finanças, com o nosso dinheiro. O primeiro é ter um caráter. Fui pesquisar no dicionário e diz assim: caráter é um sinal, marca, propriedade. Aquilo que te distingue dos outros. Então, como filhos, o nosso caráter é crer no nosso pai. E foi muito legal, essa semana eu li um livro, e nesse livro diz assim, que a Bíblia começa, no Gênesis lá, e diz assim, no princípio criou Deus todas as coisas. Então, se você lê a Bíblia, você acredita que Deus criou. Ele não fala que Deus era um cara... E esse cara disse, haja luz. Não, diz, no princípio, Deus criou. Então, a gente precisa crer. O nosso caráter é filho de Deus. A gente precisa crer que Ele existe, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele já conhece o final de tudo, que tudo que Ele faz, fez, é bom. É um desafio isso. Confiar que lá no teu futuro, Deus já está lá. Entendeu? Eu não sei como que vai ser meu casamento, mas Deus já está lá. Glória a Deus, né? Pensa, então pensa assim, você não sabe como vai ser amanhã, mas Deus já está lá, porque a gente tem fé. Crer em Deus também é uma coisa que nos define, então a gente precisa ter fé de que Ele existe e de que Ele tem cuidado de todas as coisas. Então Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades. Quando a gente fica com muitas reservas, muitos cuidados, muitas preocupações, é como se lá no fundo a gente falasse assim, Deus, eu não confio que o Senhor vai suprir minhas necessidades, então eu vou fazer isso. Tô falando que é errado guardar dinheiro, gente, tô falando que é errado cuidar bem daquilo que você tem, não, mas a gente não pode se apoiar nisso. Outra coisa importante é semear e colher. Então agora eu já entendi que eu sou filha de Deus, que a minha esperança está nele. Então agora eu posso trabalhar, porque quando eu tiver um resultado, eu vou ter certeza que foi o meu pai que deu. Eu vou me orgulhar e ficar feliz e me alegrar na força de Deus. Então a gente vai precisar perseverar, porque é ele quem vai trazer os frutos, é ele quem vai dar o resultado. Às vezes eu me vi assim, trabalhando, exausta e fazendo e querendo e acontecendo, e eu percebi que eu estava lutando com a minha própria força. Então, quando a gente acredita em Deus, a gente vai fazer o nosso melhor, porque a gente já entendeu que a gente é filho, a gente tem um caráter de quem espera, de quem acredita no nosso Pai, e agora a gente vai trabalhar de uma forma excelente, porque isso vai gerar frutos. Em qual momento, Ju? Eu não sei. Pode ser que você esteja estudando agora e sendo excelente na tua faculdade e vai conseguir um trabalho incrível, ou pode ser que você descubra na metade do caminho, poxa, não era isso que eu queria fazer, então eu vou aproveitar isso para fazer uma coisa nova. Ou então pode ser que agora você pense assim, ah, essas tarefas, eu faço essas tarefas e talvez não dê nada. Mas eu acredito que tudo aquilo que a gente faz prepara a gente para um próximo nível. Prepara a gente para coisas maiores. Então, eu até falei para o segundo, não sei se a minha pregação ficou muito boa, mas eu acho que se eu ficar pregando e pregando... Calma, não quero pedir para pregar de novo. Mas eu acho que pode melhorar. Então, às vezes, se a gente continuar fazendo, porque a gente precisa ser persistente. Eu vejo que um dos maiores problemas da gente de não colher é não aproveitar o processo ou não acreditar nele. Não é fácil. Às vezes, a gente vai lá, estuda. Eu, quando fui tirar o CPA 20 lá para o banco, meu Deus, eu estudei desesperadamente. Fiz 3 provas, não passei. Na quarta, falei, Deus, é agora, vamos lá, não aguento mais gastar dinheiro com esse negócio. E fui lá e passei. Foi difícil, foi, porque o meu processo foi esse. Tem pessoas como o Eduardo que vão lá fazer uma vez, gente, e passam. Glória a Deus pela vida do irmão. Mas cada um tem um processo. Então, a gente precisa respeitar o nosso tempo. Cada um vai colher aquilo que plantar. Não tem como não colher. Em um momento. Então, a gente precisa perseverar, certo? Então, a gente já entendeu que a gente é filho, a gente confia no nosso pai, a gente está trabalhando de forma excelente, esperando colher no tempo certo, que é Deus, quem sabe qual é. E, para finalizar, eu queria te convidar a investir para a eternidade. Eu queria lembrar vocês que a gente... Uma hora, não sei qual vai ser, mas Jesus vem buscar a igreja dele. E isso é eu acredito que é um dos maiores acontecimentos que a gente vai ver nessa terra, eu espero estar nesse dia. E é legal pensar nisso, Jesus vai voltar, eu cresci escutando isso e eu morria de medo, meu Deus do céu, parece que eu lembro. Ai, Jesus vai voltar, meu Deus, porque eu imaginava que esse Jesus era um cara num trono, e castigava e tudo mais. E hoje eu conheço outro cara. E um dia ele vem para buscar uma igreja, que somos nós. Nós somos a igreja dele. E nesse momento, pensar em investir para a eternidade é pensar em coisas que elas nunca acabam. A Bíblia fala que o amor nunca morre. Nunca. Então, se você puder fazer alguma coisa, faça alguma coisa em amor. Se você vai orar por alguém, ore em amor. Se você vai trabalhar, se você vai servir, faça algo em amor, sabe? Ore por alguém, entenda primeiro que é um processo também, não se cobre, eu já fiz isso também. Mas entenda que o amor, ele sempre vence. Porque o amor é Cristo, o amor é Deus. E ele sempre vence, ele sempre vence. Então, se você olhar para você, assim como eu me olhei para fazer essa palavra, e eu pensei, cara, Deus... Eu preciso confiar um pouco mais em você. Talvez você tenha usado o teu dinheiro também como eu, de forma errada. Eu fiz isso algumas vezes na minha vida, eu não me orgulho disso. Eu também não gostaria que vocês fizessem. Mas eu não sei em que momento financeiro você está. Talvez você esteja assim, ah, eu estou aqui ouvindo isso, E, cara, tá tudo bem comigo. Eu tô com toda a grana guardada lá, minha vida tá tudo certo. Mas eu queria que você entendesse que o dinheiro, os bens, a riqueza, tudo aquilo que a gente desfruta aqui faz muito sentido, porque Deus é bom e Ele tem interesse em nos abençoar. Mas melhor ainda do que tudo isso é saber que um dia Ele vem nos buscar. E eu espero que a gente esteja com Ele, eu acredito e tenho certeza nisso, nós vamos estar. E que a gente possa acreditar que esse Deus que nos amou primeiro, que não nos negou nada, Ele tem interesse em se relacionar com a gente. Então, mais do que realizar os desejos mais incríveis do teu coração, sabe? Aqueles que você fala, nossa, Deus, Disney, é o que eu quero. E por mais que esse seja o seu desejo, o maior desejo dele é se relacionar com a gente. Então, Deus, Ele quer que você entenda, sim, que você pode desfrutar de todas as coisas, mas que o principal motivo dele ter nos dado tudo, de ter entregue Jesus naquela cruz, foi para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Então, eu queria orar com vocês.